turismo diz respeito. Foi um ano fabuloso, conseguimos recuperar rapidamente aos níveis dos melhores últimos anos. 2019 tinha sido o melhor ano de sempre nesta área, mas quando eu digo milagre, o milagre dá muito trabalho, como alguém disse também, a sorte dá muito trabalho, e esse trabalho tem sido desenvolvido, e de que maneira, pela região de turismo do centro, em parceria com todos os autarcas, com todos os parceiros, com todos os profissionais do setor de turismo, e por isso é que nós temos um orgulho enorme ter connosco, enquanto parceiros destas sextas-feiras com Pedro Machado, a Praxis, que em boa hora se associou a nós, primeiro ao lançar e ao devolver à cidade de Coimbra uma cerveja Icon que tinha desaparecido, que é a Topázio e a Onyx, juntou-se a este espaço porque percebeu que efetivamente juntos somos mais fortes e fazemos a diferença, e por isso é que em nome da Praxis, da Topázio e da Onyx, aproveitamos para saudar e desejar a todos um Natal muito feliz. E já agora, nunca é demais, ainda vai a tempo, se quiser surpreender, eu fui comprar já 3 packs de 4 para oferecer aos meus amigos, e por isso, se quiser fazer o mesmo, seguramente que eles vão agradecer. Pedro Machado, bom dia, obrigado por ter aceito comigo. Eu sei que hoje grande parte da função pública está em tolerância, mas o Pedro não está em tolerância, está sempre de coração com um setor que precisa muito do nosso apoio e que nestas alturas é quando ele provavelmente consegue recuperar aquilo que lhe foi roubado nos 2 últimos anos. Pedro, foi um ano fantástico. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes, à nossa Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania, para o Ricardo e para toda a nossa região de Aveiro, que também nos vê e que nos ouve. E, de facto, 2022, Carlos, é um ano muito particular. Desde logo, porque é o ano imediato àquilo que foram 2 anos de pandemia, nomeadamente 2020-2021. 2022 ainda começou de forma muito ténue, ainda começou de forma muito trémula. Lembramos que o janeiro e o fevereiro de 2022 ainda tivemos muitos casos, mas felizmente que à data de hoje, estamos a ter esta conversa, praticamente nas vésperas do dia de Natal, dizer que estamos com uma expectativa enorme de fechar este 2022 com resultados iguais, para não dizer superiores ao ano de referência que tínhamos, que era 2019. Para os nossos ouvintes terem uma percepção, em 2019 o Centro de Portugal registou 7,1 milhões de dormidas, é o seu maior número de sempre. Quando eu entrei em 2006, o Centro de Portugal, tal qual o conhecemos hoje, se tivesse sido agregado na época, teríamos qualquer coisa como 3,6, 3,4 milhões de dormidas, mais que duplicámos o número de dormidas na região centro comparativamente com outras regiões, e é bom dizer que em outubro deste ano, Carlos, neste outubro de 2022, já tínhamos chegado aos 6,7 milhões de dormidas, portanto, o que significa que, basta fazer as contas, se o novembro e o dezembro estão a ser, de facto, meses com uma enorme procura, com enorme taxa de ocupação e procura, quer do mercado nacional, quer dos mercados externos, iremos ultrapassar essa fasquia mítica dos 7,1 milhões de dormidas na nossa região centro. E é particularmente interessante perceber que não é uma região que cresce por divisões, toda a região centro está a crescer. Se visitarmos os dados e se fizermos aqui um mapa mental para os nossos ouvintes sobre aquilo que são hoje as 8 sub-regiões de Coimbra, a região centro cresce à média de 70,6% comparativamente com 2021, e por isso estamos praticamente em linha com o crescimento de 2019, nivelamos o crescimento de 2019, estes 76% são a recuperação face ao período homólogo de 2021, mas a Beira Baixa, a região de Coimbra, a região de Aveiro, o Oeste, a região de Leiria, Viseu Lafões, o Médio Tejo e a Serra da Estrela, todos crescem de forma muito exponencial, de forma muito positiva. Portanto, o que significa que, em tese, vamos ter um 2022 melhor do que 2019, vamos ter um 2022 com mais receitas e mais dormidas do que tivemos em 2019, e isso é particularmente bom por 3 ordens de razão. Primeiro, porque estamos, no fundo, a recuperar a confiança dos mercados, seja o mercado nacional, o mercado interno, sejam os mercados internacionais, e nós percebemos a importância de consolidar o mercado interno, que está cá o ano todo. Pode fazer férias várias vezes ao longo do ano, pode percorrer os nossos recantos da nossa região centro, e esta altura do Natal já falámos sobre isso, vamos falar ainda. É, de facto, uma época festiva, mas muito propícia para conhecermos os nossos recantos e nos surpreendermos por aquilo que temos no centro de Portugal. É particularmente importante para a consolidação das nossas empresas. Lembrar que muitas empresas estiveram fechadas durante meses nos anos de 2020 e 2021. Tivemos em causa o facto de perdermos muitos empregos que hoje não estão a fazer falta, mas para os ouvintes terem uma percepção, 2021 perdemos praticamente cerca de 40 mil empregos diretos na atividade do turismo, que agora nos estão a fazer muita falta, porque, entretanto, estas pessoas converteram as suas opções, as suas possibilidades de trabalho, muitas encontraram trabalho noutros locais e, por isso, não regressaram à atividade turística, e hoje sentimos todos a falta enorme que estamos a ter, por não termos recursos humanos suficientes, e é muito importante, obviamente, não só para este conjunto, mas para aquilo que é podermos combater as chamadas assimetrias regionais, promovermos a proclamada coesão territorial, e isso faz-se através de uma indústria, Carlos, que em 2019, para termos uma ideia, e que se mantém neste ano de 2022, gera mais de 18 mil milhões de euros de receitas para Portugal, o que significa que o turismo representa, já o dissemos aqui, um PRR por ano para Portugal. Aquilo que Portugal, nos últimos anos, tem vindo e a tornar público com as ajudas comunitárias, com o facto de Portugal ter assistência económica da União Europeia e estar no perímetro dos países que beneficiam dessa injeção de capital até para fazer face àquilo que foram esses dois anos pandémicos, Portugal tem, só no turismo, 18 mil milhões de euros, um PRR por ano. Assim Portugal saiba cuidar desta indústria, cuidar daquilo que é mais reclamado, sobretudo pelas empresas, que é o nosso sistema fiscal, a necessidade imperiosa de baixarmos impostos, sobretudo o IRC das empresas, para que elas possam reinjetar as suas divisas, as suas economias, possam melhorar e qualificar os seus métodos de produção, possam renovar as suas instalações, possam abraçar este campeonato da digitalização, da industrialização digital e, no fundo, de sermos cada vez mais atrativos e mais competitivos. Esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios que se coloca para 2023, sobretudo que, quando temos estes bons ares, apesar de algumas nuvens cinzentas, tal qual como o dia 2, que estão no nosso horizonte, é bom dizer que, depois destes dois anos, e é bom lembrar, Carlos, que amanhã faz 10 meses que a Rússia invadiu a Ucrânia e que pôs o mundo numa situação de instabilidade e insegurança que não conhecia há décadas a esta parte. Estamos ainda com 2023 às portas, muito ameaçado por esta insegurança global, e veja-se o que acontece esta semana com algumas notícias, alguns rumores de que a Rússia já está ou pode ponderar invadir também a Moldávia. Vejam-se, de facto, está sem limite aquilo que é a loucura de um homem, de um líder mundial. E perceber que, a par disto, os custos da energia, os custos do gás, os custos de contexto, tudo isso está hoje a onerar muito aquilo que são a vida das famílias, e em particular das famílias portuguesas, que é dessas que estamos aqui a falar. Mas este, Carlos, é de facto um quadro que conhecemos. Eventualmente, na próxima sexta-feira, faremos um bocadinho mais o balanço do que foi mais importante em 2022 e do que é que esperamos para 2023. Mas este é um cenário, aliás, ouvia há bocadinho o nosso bispo a falar, o Dom Luís Lavrador, que eu conheço muito bem, que tenho esse privilégio de conhecer, irmão de um grande chefe, um homem também incontornável. Ele e o filho, os dois, quer o Luís Lavrador, pai sénior, quer o Lavrador filho, dois chefes de grande referência da nossa região e também do ponto de vista nacional. O Luís Lavrador foi durante muitos anos o chefe da nossa seleção portuguesa de futebol. Mas dizer, de facto, que comungo daquela preocupação e daquele quadro, porque normalmente com o futebol parece que já nos tínhamos esquecido uma parte substantiva das nossas dificuldades, mas não, o mundo está aí, o mundo nem sempre é um mundo tão otimista quanto nós desejaríamos que o fosse, também é cruel, chega a ser cruel em algumas coisas, como está a acontecer todos os dias nas imagens que vemos no caso da Ucrânia, mas não é isso que nos vai baixar a confiança e a esperança, e o turismo é isso. O turismo é a indústria da paz, Carlos, é essa atividade que faz com que homens e mulheres do mundo inteiro se possam deslocar para conhecer, para se aculturarem para terem experiências de personalidades, de sociedades, de comunidades diferentes, e tem também essa mais-valia de poder ser amigo da tolerância. Portanto, o turismo tem de facto aqui este papel, como aliás aconteceu ontem, Carlos, aqui em Coimbra, numa situação em que tu não estiveste, que foi o lançamento do bacalhau à Coimbra.
Pois, mais uma recuperação para além da Topaz e da Unix, aí temos outro prato que volta às mesas dos restaurantes, ou pelo menos esse é o grande objetivo, não é, Pedro?
É, eu acho que vale a pena hoje partilharmos aqui com os nossos ouvintes. O bacalhau à Coimbra é de facto a recuperação de uma receita que entretanto se foi perdendo. Ela foi lançada ontem aqui em Coimbra. É uma iniciativa que vai procurar estar em todos os restaurantes no médio prazo. Foi lançada, de facto, pela Praxis, foi lançada pela Arespo. Teve o patrocínio da Logrado, que é um dos nossos maiores importadores de bacalhau aqui da nossa região e do nosso país. Para termos uma ideia, ontem falava com os administradores, uma empresa que já transforma, já coloca no mercado mais de 4 mil milhões de toneladas de bacalhau, produto final no consumidor, e este é um bom cartão de visita. Em primeiro lugar, estamos no Natal e o bacalhau, Carlos, como não podia deixar de ser, é prato obrigatório dos portugueses, e mesmo dos estrangeiros que vêm a Portugal, sabem que somos particularmente exímios a fazer o bacalhau, as tais mil e uma maneiras de fazer bacalhau, e portanto é um prato muito nosso, é um prato muito identitário, não sendo um peixe autóctone, é de facto uma pesca e uma modalidade ancestral nos portugueses, e que os portugueses são conhecidos no mundo inteiro. Segundo, porque é muito bom, Carlos, não sei se tu gostas de bacalhau, eu confesso que adoro bacalhau. E ontem este prato, o bacalhau à Coimbra, é um bacalhau, eu não sou cozinheiro, mas é um bacalhau que é previamente demolhado, depois é cozido, e depois de cozido vai a fritar, e é servido com um refogado de uma cebolada, com uma batata frita de espalmada, e depois tem ainda uma mistura com o ovo, e fica assim um bacalhau muito, muito, muito simpático, muito interessante. Um bacalhau que tem, de facto, não é um bacalhau seco, fica um prato assim um bocadinho mais úmido, e que acompanhado, como foi o caso ontem, de um bom vinho ou de uma boa sidra, já agora dizer que o Sr. Arnaldo Batista fez questão de nos surpreender levando a sidra para harmonizar com este prato de bacalhau, e digo-te, Carlos, só tu e mesmo aqueles que lá não estiveram é que não puderam apreciar.
Sem dúvida. Verdade, Lopalice. Pedro, outra nota que eu gostava de partilhar com os nossos ouvintes é que o Natal, infelizmente, não é igual para todos, e aqueles que não têm família para se reunirem na noite aconsoada estão a optar por irem passá-la a hotéis.
É uma prática que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, Carlos. Em primeiro lugar, porque uma das chagas, eu não ouvi a entrevista na totalidade do Tom Labrador, mas seguramente tem essa reflexão. Uma das chagas maiores do nosso tempo, Carlos, é hoje o isolamento e a solidão. E é uma chaga social. Precisamos todos de dar o nosso contributo e combater. E isso faz com que cada vez mais pessoas fiquem sozinhas e precisem, de facto, ter um espaço alternativo, porque o têm direito a ele. Mas é também, não apenas fruto do isolamento e da solidão, há também essa particularidade cada vez mais das famílias, ou por economia de escala, ou por economia de trabalho, ou porque eu acho, Carlos, que em alguns casos, de facto, com aquilo que é hoje a turbulência dos nossos dias, a dinâmica das nossas vidas, estas consoadas, estas mesas festivas, de facto, dão muito trabalho. E as pessoas têm essa opção, uma opção absolutamente plausível, e que é hoje possível ser feita através da prestação de um serviço. E há por isso cada vez mais hotéis, cada vez mais restaurantes, que nos fazem já, não só como era habitual, a passagem de ano, a noite da passagem de ano e o almoço do dia 1, há muitas unidades que estão neste momento a fazer já as refeições, quer da consoada, quer do dia de Natal, e onde as famílias têm essa oportunidade de, com menos trabalho, mas seguramente com o mesmo conforto, com a mesma qualidade, poderem ter um espaço que os acolhe e onde podem ter, de facto, uma festa natalícia bastante, bastante positiva. E isso também ajuda que muitas unidades, nesta fase, estejam com taxas entre os 80% a 95%, em muitos casos, das nossas unidades hoteleiras. Muitos dos nossos espaços rurais estão a 100%. Muitas das nossas unidades, sobretudo em espaços que estão mais associados a esta altura festiva, o caso da Serra da Estrela, e também da Beira Baixa estão a 100%, o que não significa que aqui no litoral, aqui nas nossas cidades, Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Leiria, Óbidos e muitos outros também não estejam com 100%, claro que estão, mas dizer que há aqui, de facto, esta nostalgia da neve que faz com que muitas famílias portuguesas optem pela Serra da Estrela. Mas é uma prática cada vez mais corrente. Em muitos casos, obviamente, por comodidade, e esta comodidade tem a possibilidade de, hoje, em espaços com estas qualidades, com estas características, poderem fazer este serviço. Noutros, infelizmente, porque esta chaga social que existe, felizmente que essas pessoas têm a capacidade e a disponibilidade financeira para dispor de algum dinheiro para investirem no seu Natal e investirem na sua quadra natalícia, e isso provavelmente torna o Natal mais agradável e abre uma luzinha também para estas pessoas.
Sugestões, há?
Carlos, as sugestões é muito difícil a não serem que cada um de nós procure no aconchego do seu lar, das suas famílias, dos seus amigos, termos o melhor Natal possível, o melhor e o mais feliz Natal possível. E isso acontece com os produtos do Centro de Portugal, Carlos. Os nossos queijos, a nossa praxis, a nossa sidra, mas também os nossos enchidos, os nossos filhós. E nós estivemos na Pampilhosa da Serra a fazer filhós, lembras-te bem, Carlos? E, portanto, verdade, tudo aquilo que são os nossos produtos locais, os nossos produtos endógenos, o nosso mel, e o queijo tem uma diversidade, desde a Serra da Estrela até ao Rabassal, passando pelos queijos de Castelo Branco. Coisas que normalmente dizemos que são um bocadinho calóricas, mas a esta altura do ano é só o Natal. E o Natal também merecemos, digamos, Carlos, estes sabores.
Bem verdade.
Que hoje se fazem. E, portanto, os nossos vinhos, o nosso mel, o nosso queijo, os nossos filhós, tudo isso aconselho, é as sugestões para este fim de semana, que cada um possa ir ao nosso comércio tradicional, possa ir aos nossos produtores e também às nossas superfícies comerciais, mas sempre numa lógica de optar pelos nossos produtos portugueses, que são extraordinários e às vezes nós esquecemos disso. E os estrangeiros vêm cá e ficam deslumbrados com aquilo que é a riqueza e a diversidade. E por isso, Carlos, vamos aos nossos produtos regionais, vamos aos nossos produtos locais, vamos pôr as nossas nozes e tudo aquilo que acompanha as nossas nozes em cima das nossas mesas, e vamos abrir uma boa garrafa de vinho ou uma boa cerveja.
Tu pás, António, te recomendo. E aproveito para complementar esta sugestão do Pedro, já que hoje é dia 23, a Feira dos 23 aqui em São Martinho, muita tradicional, muita tradição está ali potente, e seguramente tudo aquilo que o Pedro ali acabou de sugerir, vamos lá encontrar também, podemos comprar diretamente do produtor. Pedro, um Natal muito feliz, com saúde principalmente, e parabéns pelo belíssimo trabalho que o Turismo do Centro tem vindo a fazer junto dos setores. Aproveito para me despedir também da Rádio Soberania, do Distrito de Aveiro, desejando a todos um Natal dentro do possível, com aquela alegria que temos que encontrar em cada um de nós, mesmo aqueles que não têm consigo aqueles familiares que entretanto faleceram, seguramente que estão no coração, e mesmo neste dia, afinal de contas, Jesus Cristo simbolizou tudo aquilo que nós vemos no Natal, nascendo numa manjedoura, numas palhinhas, não escolheu nenhum hotel da altura, por isso eu acho que cada um de nós, independentemente do estrato social ou económico, temos que viver o coração, dentro do coração, este Natal. Com as cervejas Topázio e Onyx, quero brindar a todos uma noite tranquila, mas principalmente, e uma coisa que eu adoro numa da campanha que está neste momento a circular, é que o melhor presente é estar presente, cuidado na estrada. A todos, um Natal muito feliz. Luís Vaz continua consigo e eu regresso na próxima segunda-feira. Um abraço grande para todos, bom Natal!